Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. 1875 Margarida. Pois não saía quase de casa do capitão Francisco Antunes onde, conduzida por sua mãe, entrava pela mamanhã e não saía senão à tardinha. Muitas vezes mesmo acontecia-lhe dormir lá, quando fazia mau tempo, ou quando os afazeres de Umbelina não lhe permitiam ir buscá-la. À medida que a menina ia crescendo, a senhora Antunes, como boa madrinha que era, ia lhe ensinando que a sua tenra idade comportava e desde os 5 anos lhe pôs nas mãos a agulha e o dedal. Margarida, por sua graça e gentileza, extrema docilidade e precoce vivacidade, era muito querida de todos e inseparável de Eugênio. Assim foi-se criando e fortalecendo desde o berço entre aquelas duas almas em ti uma viva e profunda afeição, que dia a dia mais afundava as raízes naqueles dois tenros corações, como em uma terra fresca e cheia de seiva. Eram como duas flores silvivestres em botão, nascidas da mesma haste, nutrindo-se da mesma seiva, acariciadas pela mesma aragem, que ao abrirem-se cheias de viço e louçania encontravam-se sorrindo-se e namorando-se em face uma da outra, e balanceando-se às auras do lidão, procuravam beijar-se trocando entres e eflúvios de amor. De dia em dia crescia essa mútua amizade entre as duas crianças, como um cipó, que nascendo entre dois tenros arbustos vizinhos se enleia em torno deles e confunde seus galhos tornando-os como um só. Não eram ainda Romeu e Julieta, mas eram inseparáveis como Paulo e Virgínia vagueando pelas sombras dos pitorescos bosques da ilha de França. Entretanto, Eugênio tocava já aos seus 9 anos, e um dia foi preciso mandá-lo morar na vila em casa de um parente, a fim de frequentar a escola de primeiras letras. Foi esse um dia de prantos e desolação naquela pequena família. Parecia que ela havia sido fulminada por alguma grande desgraça. Umbelina e a dona da casa ralhavam e afagavam, sorriam e choravam ao mesmo tempo, os meninos resmungavam queixas e soluçavam pelos cães da casa. O pai gritava, enternecia-se e esperava-se alternativamente à vista de tanta choradeira. E tudo isso por causa de um menino que ia para a escola dali a légua e meia. No momento de partir foi a muito custo que conseguiram arrancar os dois meninos dos braços um do outro. Foi necessário que Umbelina agarrasse à força sua filha, que se atirava pelo chão, estorcendo-se e rasgando as roupas em desespero, e queria todo o transe ir correndo pela estrada afora atrás de seu companheiro, que lá se ia em lágrimas e soluços. Por alguns dias Margarida ficou metida em sua casa, triste e amuada. Uma dor de alguns dias já é para assombrar em um coração de 8 anos. Mas dê tempo é o melhor, senão o único consolador das mágoas passageiras da vida. Sobretudo no coração das crianças, o seu bálsamo é de uma eficácia e prontidão espantosa. Assim, pois, com o tempo e também porque quase todos os domingos Eugênio vinha passar o dia na fazenda, Margarida foi se consolando e acomodando com a sua sorte. Eugênio esteve 2 anos na escola, e quando voltou definitivamente para a casa paterna, Margarida, que estava entre os 9 e 10 anos, já não era tão assíduo em casa do fazendeiro. A menina já podia ajudar a sua mãe, sabia cozer, e era muito diligente em toda a espécie de serviço caseiro compatível com a sua idade. Portanto, somente aos domingos e dias santos, ou por acaso em alguma tarde, costumava aparecer em casa de seus padrinhos em companhia de sua mãe. Desde então trocaram-se os papéis, e era Eugênio quem não deixava a pequena casa da tia Umbelina, onde passava os dias quase inteiros junto a Margarida, ajudando-a em seus pequenos serviços, ou pelos campos e capões vizinhos, armando arapucas e esparrelas para apanhar pombas, sabiás em ambos, saracuras e outros pássaros com o que obsequiava a sua linda amiguinha, a qual com isto mostrava-se infinitamente satisfeita. Os pais de Eugênio não deixavam de ralhar com ele em razão de não parar em casa. Meu filho, dizia à mãe em tom de branda repreensão, eu desejava bem saber o motivo por que não me paras em casa. Parece que não queres mais bem a tua mãe.
Quero a mãe.
Neres, isto já é muito travessear. É preciso sossegar um pouco. Não paras um instante ao pé de mim. Não gostas de teu pai nem de tua mãe. Gosto. Mamãe qual?
Não gosto.
De manhã pareces apenas parar a tomar a benção. Tomas a pressa teu café leite e depois. Adeus, senhor Eugênio, passe por lá muito bem até a hora de jantar, ou até a noite. Isto não vai bem. Estou zangada contigo. Se eu contar à mamãe por que é que eu fico lá tanto tempo, Mamãe fica zangada comigo.
Eu sei.
Fala, então. Pois mamãe sabia que a tia Umbelina me pediu para ensinar a ler Margarida. Deveras, meu filho. Interrompeu a mãe rindo-se muito. O que galante mestrinho tem a minha afilhada? Por Deus quis, não sei qual dos dois mais precisará de bolos, o mestre ou a discípula. Mamãe está caçoando? Pois é, deveras, estou ensinando a ler a Garida. Está bom, meu filho, mas para isso será preciso gastar todo o dia. O teu mestre, porventura, te estava ensinando o dia inteiro. Mas mamãe, a tia Umbelina quer que ela aprenda depressa. E é preciso eu dar a ela 2, 3 e 4 lições por dia. Daqui lá é bem longe, eu não posso estar de lá para cá, e de cá para lá toda a hora. Arre! Nem com tanta sede ao pote. Mas, meu filho, isso não pode continuar, eu quero ver-te mais vezes perto de mim. Só se mãe pedisse a tia Umbelina que Margarida viesse para cá. A mãe sorriu-se. Isso não é mais possível, Eugênio me tornou ela. O bem vês que Margarida Lida já está ficando grande, já ajuda sua mãe, que precisa muito dela. Qual mamãe? O que Margarida faz em casa, eu e ela indo para lá de tarde fazemos num instante. É recolher os bezerros, dar milho e as galinhas, mor. Ora bolas. Isso custa nada. A costura ela pode trazer para cá. Para tudo achas remédio. Mas isso não pode ser assim. Então mamãe não quer que eu vá mais lá. Disse o menino quase a chorar. Não é isso, filho? Não te digo que não vá, mas preciso voltar mais cedo e não ficar lá o dia inteiro. A tua casa é aqui e não lá. As coisas não passavam destas brandas repreensões antes queixas da mãe de Eugênio. Este continuava sempre com a mesma assiduidade ao pé de Margarida, todavia o mais que fazia em atenção ou antes ao pedido de sua mãe era voltar às vezes mais cedo para casa com grande sacrifício de seu coração. Os pais sorriam-se cheios de satisfação da ingenuidade do mestrinho, como daí em diante o chamavam, e não lhe levavam a mal as longas e cotidianas ausências. Eugênio não mentia. Quando disse a sua mãe que ensinava a ler a sua companheira de infância. O viandante que por ali transitasse naquela época teria por vezes ocasião de contemplar a sombra das paineiras junto à pontezinha de que já falamos. Um curioso e interessante grupo. Um esbelto rapagote de cerca de 12 anos assentado na grama e com um braço passado sobre o ombro de uma gentil menina um pouco mais nova, apontando-lhe as letras do alfabeto. Eugênio era dotado de índole calma e pacata e revelava ainda na infância juízo e sisudez superior à sua idade, tinha inteligência fácil e boa memória. Além disso, mostrava grande pendor para as coisas religiosas. Seu principal entretimento depois de Margarida, cuja companhia preferia a tudo, era um oratório que zelava com extremo cuidado e trazia sempre enfeitado de flores, pequenas quinquilharias e ouropéis. Diante deste oratório, o menino se extasiava fazendo o papel de capelão, rezando terreiros e ladainhas e celebrando novenas com a regularidade e com uma gravidade verdadeiramente cômica. Seus assistentes eram os crioulinhos da casa, e às vezes ele tinha por sacristão a Margarida, que com isto muito se encantava. Em vista de tudo isto, os pais entenderam que o menino tinha nascido para papar, e que não deviam desprezar tão bela vocação. Assentaram, pois, de mandá-lo estudar e destiná-lo ao içado clerical. Naquelas épocas de crença viva e piedade religiosa, ter um filho padre era um prazer, uma glória, de que muitos se ufanavam os pais e as mães de família, e mesmo hoje, principalmente entre os nossos gerados e religiosos fazendeiros, não falta quem pense que não pode haver carreira mais bonita, mais santa nem mais honrosa. Assim pensamos também, quando aqueles que a abraçam a exercem nobre e dignamente. Na véspera do dia em que tinha de partir para o seminário de Congonhas do Campo, Eugênio, que tinha ido à casa de Umbelina despedir-se dela e de sua filha, demorou-se mais do que de costume. Foi preciso mandar buscá-lo. Foram achá-lo o sítio em que já o vimos por vezes, debaixo das paineiras, abraçado com Margarida, e ambos a chorar. Embebidos em sua profunda mágoa, nem pressentiam a noite que vinha descendo, e ali ficariam chorando até o romper d'alva, se não os viessem despertar daquele doloroso letargo. Que belo prelúdio para quem se destinava ao estado clerical.